Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Sair a Jogar. O meu nome é Mário Cajica e faço-me aqui acompanhar pelo Bruno Francisco e pelo Diogo Soares de Loureiro. E estamos cá para analisar um dos temas do momento, efetivamente. Kylian Mbappé, aparentemente já terá comunicado ao Paris Saint-Germain que vai deixar o clube parisiense. E, claro, começam aqui os rumores de verão, sendo que há um clube, e já vamos falar dele, que está naturalmente aqui na pole position para ficar com o astro francês. E é por aí que vamos efetivamente começar a perceber todo este desenlace e como é que tudo isto vai funcionar para um lado e para o outro. Vamos discutir aqui um bocadinho o futuro do jogador, mas também o futuro do próprio PSG e, claro, do seu futuro clube, aparentemente será o Real Madrid. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Bruno Francisco, começo por ti. Vamos olhar aqui um bocadinho também para este processo que levou à saída do Kylian Mbappé. Pergunto-te antes de mais. Se era este o desfecho que esperavas, acredito que sim, também tendo em conta tudo o que aconteceu, mas acima de tudo, que PSG é que idealizas agora sem Kylian Mbappé?
Olha, eu queria primeiro que tudo cumprimentar aqui a malta toda que nos ouve e a vocês também. Pá, e depois, este desfecho para o Mbappé acaba por ser, se calhar, aquele que, como tu dizes bem, o esperado. O próprio jogador não foi deste ano, não foi do ano passado, se calhar não foi de há 3 anos. Que já vem a falar nesta saída, este namoro, se calhar para o Real, acaba por ser muito muito intenso há muito tempo. Epá, e então isto acaba por ser, se calhar, a coisa mais natural de todas. Não deixa de ser curioso que Mbappé, tal qual isto vem a ser, se calhar, a regra em muitos casos, está a fazer uma das melhores épocas de sempre no Paris Saint-Germain, já leva 32 golos, a melhor época tem 42, portanto, à partida, se tudo continuar assim, vai fazer a melhor época de sempre a nível de números. Mas sim, mas é pá, eu acho que é mais correto até ele sair nesta fase, porque ok, assinou ele na altura, acho que tinha renovado por 2 anos, salvo erro, e deixa, faz os 2 anos e sai. Ok, tudo certo, não deixa de ser uma perda grande financeira e desportiva para o Paris Saint-Germain, mas o jogador cumpre o contrato e sai, do que propriamente ter saído no verão passado, quando tinha acabado de assinar um contrato ultramilionário, e isso acho que acabava por ser uma atitude mais incorreta, até porque o presidente do Paris Saint-Germain deu-lhe tudo e mais alguma coisa para ele ficar, ele aceita ficar e uns meses depois está a pedir para sair, achava isso. Se calhar até de mau caráter por parte do jogador, mas de qualquer das formas acaba por cumprir aquilo a que se propôs e depois vai à vida dele.
Bruno, a mesma questão para ti, também com esta ideia aqui que o Bruno partilhou connosco de tudo aquilo que o PSG fez para que o Mbappé ficasse, e a verdade é que, enfim, não é segredo nenhum, a chegada do Dembélé também no último mercado, várias operações de charme foram feitas, nada disso resultou. Tu condenas aqui a atitude do Mbappé ou percebes esta ambição do jogador em querer sair do clube? No fundo, a custo zero, embora saibamos que este custo zero tem muitas aspas.
Olá a todos, o Mário já me chama Bruno, isto é o que dá gravado de manhã, e por isso eu vou dar aqui um desconto ao Mário
Bruno
Cajica.
Soares Loureiro, não é assim?
não, ele hoje está com o Mário Cajica, hoje está com o Bruno na cabeça e o pessoal depois vai durante a semana perceber porquê. A questão aqui, olha, e antes de mais já não me lembrava como é que se cumprimentava aqui o painel sem estar na moderação do programa, mas de facto é um tema que acho que foi bem. Tem que ser explorado, de facto, e da minha parte, todo este processo Mbappé, por um lado, incomoda-me um bocadinho, porque é o sinal claro de que hoje em dia são os jogadores que mandam e não os clubes. Portanto, eu cresci numa era em que os clubes é que mandavam e que decidiam qual o momento para transferir os jogadores, e vivemos claramente numa era em que os jogadores têm. Basicamente, a decisão quase toda na mão, e mesmo estas grandes estrelas acabam por sair a custo zero e a decidir muitas vezes o momento para sair. Toda esta novela Mbappé, quase anualmente, o sai ou não sai, o renova ou não renova, o toma lá uma renovação mais cara, olha, toma lá mais isto e mais aquilo, quer dizer, é uma situação que até passa um exemplo para as novas gerações de jogadores, que na minha opinião não é nada positiva, ainda que, obviamente, estamos a falar de um jogador especial, um jogador que conseguiu marcar a sua posição e deixar a sua marca numa equipa que tinha Messi e que tinha Neymar, num projeto que apostou em jogadores como Messi, como Neymar e Mbappé, quem acaba por ser, nos últimos anos, a grande estrela e o jogador que realmente carrega a equipa. Isso, por um lado, como o Bruno disse bem e realçou, é uma perda desportiva enorme, efetivamente. A verdade é que, tendo em conta que o Paris Saint-Germain parece estar numa mudança de paradigma, e basta ver, por exemplo, o 11 inicial que tem apresentado nestes últimos jogos, com vários jovens, com vários jogadores que não têm aquela imagem e aquela força mediática que nós nos habituamos a ver no Paris Saint-Germain nos últimos anos, isto, por um lado, poderá, de facto, ser aqui um virar de página, até porque Luís Henrique parece-me ser uma pessoa certa para esse projeto, o próprio Luís Campos parece-me ter aqui uma visão positiva para esse projeto, e, por um lado, poderá ser, de facto, um virar de página que permita ao Paris Saint-Germain ter um pouco mais de manobra e um pouco mais de margem para poder apostar noutro tipo de jogador e noutro perfil de jogador. Agora, evidentemente, estamos a falar, acho que seguramente, num top 3 do melhor jogador do mundo, e portanto é uma perda que desportivamente, nem tanto interna, que acredito que o Paris Saint-Germain tem força para continuar a ser a principal equipe e o principal candidato em França, mas principalmente poderá ser aqui um rombo grande nas expectativas de ganhar a Champions, tendo em conta que perde aqui uma super estrela que decide jogos.
Bruno, e agora o Bruno Francisco, olhando também ainda um bocadinho para o PSG, antes de começarmos aqui a focar a 100% no Mbappé, como é que achas que deve ser preparada agora esta saída do Mbappé? Ou seja, procurar uma outra estrela, e fala-se muito no Osimhen, no Rafael Leão também, para a equipa do PSG, até já se falou no Bernardo Silva, mas enfim, olhando se calhar de forma mais prática para a frente de ataque, Osimhen, Rafael Leão têm sido os nomes mais apontados ao PSG, achas que faz mais sentido ir por aí ou criar uma estrutura, uma dinâmica completamente diferente para a equipa e, claro, com outro tipo de jogadores?
Olha, eu penso que o rumo natural das coisas vai ser contratar alguém que, claro que não vai, se calhar, e com a certeza não vai ter a mesma força ou o mesmo peso que tinha mediático que tinha o Mbappé, com a certeza que isso não vai acontecer, mas o resto do plano já está em marcha, e nós olhando aqui para o último mercado do Paris Saint-Germain, a verdade é que chega Gabriel Moscardo, chega Lucas Buraldo, o próprio Colomouani, o Barcola, ou seja, Gonçalo Ramos. E estou a escolher aqui o Dembélé, porque tu disseste bem no início do programa que isto é uma operação de charme, foi para manter ali um pouco o Mbappé, mas todos os outros marcam aqui uma nova era nas contratações do clube, até porque sai Neymar, sai o Messi, agora vai sair Mbappé, e eu acho que isto sim é claramente aqui uma mudança de paradigma, uma mudança de projeto por parte do clube. Na minha opinião, bem, acaba por ser aqui uma reedição, se calhar, do Real Madrid dos Galácticos ali do início dos anos 2000, mas que não estava a resultar, e então agora estão a apostar aqui em jovens promessas, se calhar com a ideia de fazer um projeto mais a longo prazo. Olhando aqui para o plantel atual, Gonçalo Ramos não tem tido uma vida fácil este ano, portanto não vai, à partida, assumir esse papel de jogador super importante na próxima temporada. Começa a aparecer aqui Barcola e o Colomouani como jogadores com muita preponderância, mas eu penso que sim, seja o Osimhen, seja
Desculpa, Bruno, e outros jovens, muito bem, quer dizer, o Emery, o Vitinho, o Garte, quer dizer, houve claro, claramente aqui uma mudança, e a verdade é que, tirando o Gonçalo Ramos, que de facto está a ter algumas dificuldades, quase todos renderam, e quase todos estes jovens que foram contratados tiveram um impacto imediato, e acho que isso é muito. O próprio Lee tem tido minutos e tem jogado bem, e portanto acho que assim a única contratação um bocadinho fora da curva foi o Asensio, pronto, já foi assim um jogador com algum nome internacional, mas fora isso, tu olhas para o plantel do Paris Saint-Germain e comparar com o plantel de há 5 anos atrás é impensável.
Sim, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Se fores assim mais atrás, então ainda até o Tiago Silva, por exemplo, acabou por sair. Não, há aqui claramente uma mudança de paradigma aqui no Paris Saint-Germain. Certeza que vai chegar algum nome pesado, até porque vai ter que ser feito esse controle de danos, digamos assim, para efeitos mediáticos, seja por uma questão de marketing do próprio clube, que epá, para todos os efeitos. O dinheiro que está ali investido vai ter que render de alguma forma, seja para questões de marketing, publicidade, etc., seja por uma questão de dar esperança aos adeptos, mas vai chegar certamente algum nome mais pesado no próximo verão.
Diogo Soares Loureiro, concordas aqui com a opinião do Bruno? Era também por aqui que o PSG deveria, enfim, procurar esta mudança, encontrar aqui um jogador, lá está, que não terá a mesma capacidade do Mbappé, mas um jogador assim de renome para manter aqui este embalo e procurar com esse grande objetivo que é a Champions, que continua, parece, longe para a formação da Liga.
De facto, eu acho que, por um lado, é importante ter esse farol, ter essa referência. É importante porque sabemos que o Paris Saint-Germain foi uma equipa que cresceu muito dessa capacidade de atrair nomes, não é? Há uns anos atrás era a equipa de Cavani, de Ibrahimovic, de Beckham, de Verratti, de Thiago Silva, de Neymar, enfim. E olhando agora para o plantel e saindo o Mbappé, parece que falta aqui qualquer coisa. Agora, como eu há pouco disse, também acho que o Paris Saint-Germain deve evitar cair na tentação de voltar um bocadinho ao mesmo rumo, ou seja, acredito que possa ser feita a contratação de uma, máximo duas superestrelas para de alguma forma serem ali os líderes técnicos da equipa e para manter ali algumas referências que, de um ponto de vista mediático, puxem os adeptos, mas acho que o Paris Saint-Germain deveria agora sim apostar nestes jovens que estão a aparecer com um rendimento altíssimo, já até a serem presença assídua nas respectivas seleções e seleções fortes, porque acho que pode ser de facto aqui uma oportunidade para o Paris Saint-Germain poder eventualmente conseguir esse objetivo da Champions de uma outra forma, com os jogadores que tenham outra identificação com o clube, os jogadores da casa, os jogadores que formados ou que foram muito cedo para Paris. Agora, acho que é essencial ter ali um ou dois jogadores que possam de facto fazer a diferença. Agora, também olhando para o mercado, ainda não tem sido muito cogitado, ou seja, as coisas estão tão centradas no Mbappé que, tirando um ou outro nome, mas também nada de muito intenso, ainda não vimos claramente aquele jogador que nós dizemos é este que pode vir para aqui e encaixar e ser de alguma forma o líder técnico do Paris Saint-Germain. Mas sim, acredito que vai ser um bocadinho por aí, pelo menos um, dois nomes deverão entrar, se calhar, nas próximas duas janelas no Paris Saint-Germain.
Muito bem, vamos então também fechar este tema e parece-me que da forma mais adequada, que é olhar também para o futuro do Mbappé. E Bruno, vou voltar a ti também para responderes aqui uma última questão sobre a temática deste sair a jogar. Olhando um bocadinho para o futuro do jogador, Real Madrid é a escolha certa? E como, se responderes afirmativamente, como é que o jogador se vai adaptar a este clube? Qual é que achas que vai ser aqui o papel de Mbappé no Real Madrid?
Olha, eu acho que é a escolha certa, eu acho que vai ser muito por aqui, porque não só o Real Madrid está aqui órfão de uma grande figura, porque Modric está a dar as últimas, Kroos também, o próprio Vinícius acaba e o Rodrigo são as figuras maiores, se calhar neste momento, mas também a nível de rendimento nem sempre são tão constantes quanto se pensava, se calhar há um ano ou dois atrás, mas o próprio Real Madrid creio que está a preparar isto, ou seja, o Real Madrid abraça esta temporada com um 11 titular que não tem um ponta de lança declarado, a solução para a ponta de lança vai ser o Rosellu, ou seja, eu acho que o Real Madrid está claramente em modo espera por Mbappé. Se calhar a nível de perfil de jogador, gostaria de o ver se calhar num Liverpool, por exemplo, mas acho que isto está tudo muito alinhado para que seja o Real Madrid. O próprio Real Madrid precisa de um jogador mediático porque é a assinatura do clube, e que não tem se calhar tanto assim neste momento. O próprio jogador sabe que no Real Madrid está muito mais perto de conquistar coisas como a Champions ou até a Bola de Ouro. Está sempre um jogador do Real Madrid está sempre muito mais perto desse tipo de situações. Portanto, acho que é o casamento perfeito.
E na tua opinião, Diogo, primeiro, se achas, e concordas aqui com o Bruno, que é o casamento perfeito, Mbappé e Real Madrid, ou se vês outra, se vês aqui outro clube interessante, e a confirmar-se esta ida para o Real Madrid, como é que achas que vai ser aqui a adaptação também, não só ao clube, mas também no sistema tático do Ancelotti e do Kylian Mbappé?
Isto é um namoro antigo e, portanto, sendo um namoro antigo, enquanto as partes não experimentarem, vai ficar sempre aquela curiosidade. E, portanto, eu acho que isto vai, obviamente, será o cenário que todos esperam e que eu acho que vai acabar por acontecer. E acho que tem tudo para ser um bom encaixe, porque, de facto, Ancelotti é um treinador fantástico, sabe normalmente tirar o melhor de cada jogador, e acho que o Mbappé tem esse ADN Real Madrid, e acho que tem tudo para encaixar muito bem. Agora, também é evidente, e aí concordo com o Bruno, gostaria muito de o ver na Premier League, acho que encaixava muito bem no estilo de jogo do Liverpool, embora vamos perceber se esse estilo de jogo não vai mudar agora com a vinda do novo técnico, mas acho que ele podia ser um trunfo fantástico para os novos donos do Manchester United, por exemplo, embora duvidasse um bocadinho da compatibilidade de Mbappé com Ten Hag, mas acho que do ponto de vista até da demonstração de força de um Manchester United ou de um Arsenal que querem voltar a entrar claramente nessa luta pela Premier League, acho que a contratação de Mbappé seria fantástico para ambos. Agora, para o próprio jogador vem aqui um desafio grande, porque pela primeira vez vai sair de França, não é? E por muito que ele seja um jogador já feito e absolutamente consolidado, a verdade é que vai para um ambiente muito diferente, para uma liga com outro tipo de competição interna e outro tipo de exigência, até se calhar de escrutínio do ponto de vista da comunicação social, e isso também para ele será uma mudança. Do ponto de vista do encaixe tático, Ancelotti normalmente nisso é um treinador com uma grande fluidez tática, já utilizou vários sistemas, não só ao longo da carreira, mas no próprio Real Madrid, normalmente sabe encaixar bem as peças. Agora acho que quem vai sofrer um bocadinho com isso será Rodrigo, porque a verdade é que tanto Vinícius como Mbappé têm alguma preferência para jogar descaídos sobre o lado esquerdo, mas eu acredito que ele provavelmente possa fazer como tem, um bocadinho como tem feito esta época, uma espécie de dupla na frente com Vinícius e com Mbappé. Duvido muito que utilize os três, a não ser que de repente Rodrigo passe a ser o 9 da equipa, embora seja é Bellingham até que tem feito mais essa posição, mas acho que é Rodrigo que poderá sofrer um bocadinho com a vinda de Mbappé. Não vai ser fácil encaixar, mas acho que o Mbappé será sempre o dono do lado do centro-esquerda, e depois, mas acho que Vinícius também terá sempre o seu espaço. Portanto, acredito que eventualmente eles poderão fazer uma dupla na frente, uma dupla móvel sem referência, tendo em conta até que falta esse 9 puro ao Real Madrid.
Meus amigos, e nós estamos aqui já numa fase mais adiantada do sair a jogar, mas temos de olhar, claro, para os focos da semana. E se calhar, Diogo, aproveito que já estás com a mão na massa, quero saber a tua opinião, o teu foco da semana. Tens algum destaque que queiras partilhar connosco?
Tenho aqui, como sempre, vou deixar aqui um destaque mais alternativo, até
vamos
porque
à Albânia hoje.
Não vamos à Albânia, mas vamos aos Estados Unidos. Okay. Porque eu já aproveito que vocês vão dar aqui um destaque para a natação e bem, mas.
Não, eu acho que esse destaque, eu calculo que vá cair ali para os lados do Bruno, mas acho que é partilhado pelos três e vamos já reforçar isso.
Claro que sim, e com todo o merecimento, o Bruno vai desenvolver melhor, mas obviamente estamos atentos e tudo que seja trazer medalhas e boas prestações para Portugal deixa-nos bastante orgulhosos. Mas o meu destaque vai de facto para, mais uma vez, para a minha querida MLS, porque existe sempre um momento no início do ano, ainda antes de começarem as competições oficiais da MLS, em que há a apresentação dos novos equipamentos das equipas da MLS, porque como aquilo é tudo franchise dominado pela, que pertencem à própria Liga, há um contrato com uma marca que depois lança no espaço de 2-3 dias cá para fora todos os equipamentos das equipas que fazem parte da MLS. E isto é sempre um momento muito ansiado para mim, que sou também um colecionador de camisolas, e que normalmente fico ali deliciado, gosto de quase todas e normalmente até escolho uma ou duas para adquirir durante esse ano. Mas para meu espanto dizer que este ano, pela primeira vez, eu não sei o que é que se passou ali com a Adidas, mas os modelos são quase todos horríveis, têm padrões absolutamente inenarráveis. Obviamente depois haverá outras camisolas, mas para já, pela amostra, destacar pela negativa estes novos modelos de camisolas que desvirtuam na maior parte dos casos aquilo que é até o padrão clássico e a parte mais histórica das equipas.
O Bruno Soares Loureiro nunca desilude, é impressionante. Bruno Francisco, tu também nunca desiludes. Vamos lá,
olha. Olha, eu já que a Adidas meteu água, eu vou direto para a natação.
É lá!
Já ganhámos.
Que gancho!
Programa do mês. Está feito o programa do mês. É fechado.
É isto. Nem vou dizer mais nada que é para não estragar. Não, mas como vocês estavam a dizer aí bem, acaba por ser justo aqui o destaque para o Diogo Ribeiro, que no espaço de 5 dias foi duas vezes campeão do mundo, uma nos 50 metros mariposa, outra nos 100 metros. E isto, se calhar, se fosse noutra modalidade em que Portugal fosse mais forte, acabava por não ser notícia. Mas a verdade é que Portugal, ao nível da natação, não tem um histórico por aí além. Isto para ser simpático, Portugal não tem mesmo grande histórico a nível de alta competição.
É o melhor de sempre, que já nem há dúvida.
Sim. O maior nadador português tinha sido Alexandre Iocoschi, e estamos a falar de alguém que atingiu apenas uma final de Jogos Olímpicos e foi medalha de prata em europeus. Portanto, reparem que numa semana o Diogo Ribeiro acaba por superar tudo. E claro que não vamos pôr aqui o peso de uma medalha, de um pódio sequer nos Jogos Olímpicos, porque que são este ano também, mas a verdade é que o jovem está a atingir o pico de forma neste momento. Não sabemos como é que vai estar depois ali no verão, mas permite-nos sonhar para competições futuras, e se calhar vamos ver nos Jogos Olímpicos como é que ele se vai comportar. Mas a verdade é que está tudo a preparar-se para esse momento, e ele tem apenas 19 anos. Não vamos colocar esse peso todo sobre ele, mas a verdade é que o Diogo nos faz sonhar a todos.
Muito bem, e eu gostei muito dos vossos destaques. O meu é um destaque pela negativa. Também dá, não dá? Dá para olharmos para o lado
eu, no
menos.
Fundo, também usei,
o
não
teu
é?
Também é, o teu também é, no bom. Fundo. Ora, então o meu vai ter de ser aqui para o Bayern de Munique, e mais para Thomas Tuchel, e pela forma como o clube tem caído com o Thomas Tuchel. Não há como fugir a isso. Parece mais do que claro que as coisas não estão a funcionar. Não funcionaram desde a saída do Nagelsmann, que já por aí foi muito estranha. Recordar que na época passada o Thomas Tuchel assume o Bayern de Munique e, enfim, acaba por cair na Champions, acaba por cair na Taça da Alemanha, e na Bundesliga bem sabemos como é que a ganhou. Esta época as coisas não estão fáceis, já começou com aquela derrota com o Lazio, enfim, não é de facto um bom início para aqueles oitavos de final, e vamos lá ver o que é que vai acontecer. Na Bundesliga, eu não vou estar aqui a adiantar margens pontuais, porque à data que estamos a gravar isto, o Bayern de Munique ainda não jogou, mas as coisas não estão nada fáceis, e Taça da Alemanha, o Bayern de Munique caiu também nessa eliminatória sensacional com o Saarbrücken do terceiro escalão. Portanto, diria que em circunstâncias normais o Thomas Tuchel já teria sido despedido. Há ali alguma coisa que os responsáveis do Bayern ainda estão à espera de que corra bem, mas há aqui dois pontos fundamentais. O Bayern não está nada bem, o Bayern joga muito pouco, tem uma equipa formatada com muito poucas ideias, os jogadores estão muito presos, e cada vez dá mais consistência à ideia de que a saída do Nagelsmann na altura fez muito pouco sentido. Ora, eu estou aqui a fechar também este meu destaque. Não sei, Bruno e Diogo, se vocês querem dizer mais alguma coisa ou acrescentar algo em relação àquilo que foi dito.
Não, para mim está feito, podes entregar isto.
Posso entregar,
tá,
Diogo, também?
É verdade, para a semana a mais, vamos lá embora.
Vamos embora, então, fechar este programa. Espero que tenham gostado. Já sabem, para a semana estamos de volta com mais atualidade do futebol internacional. Um abraço a todos e fiquem bem.